Métodos hermenêuticos. Nós temos que pensar que a hermenêutica, ou essa arte de interpretar textos, e no nosso caso dos textos bíblicos, ela foi, ao longo do tempo, sofrendo várias modificações. Nós vamos ver, inclusive, ao longo da história, como é que o texto bíblico ele foi lido e como ele foi abordado. E nós temos que levar em consideração que os pressupostos dos métodos que vão ser empregados para entender um determinado texto, tem um peso muito grande no resultado dessa pesquisa. Então, qual é a finalidade quando eu abordo o texto bíblico? Eu quero entender a verdade, a realidade por trás daquele texto. O que que ele quer dizer? O que que esse texto ele significa para mim? O que significou para aquelas pessoas da época? Qual a essência de verdade que eu tiro daquela determinada passagem? Então, tudo isso tem a ver com a maneira como eu vou abordar o texto bíblico. E acho que um exemplo muito forte que nós temos é, por exemplo, na hermenêutica liberal. A teologia liberal, o que que ela fez? Ela assumiu, isso aqui, veja só que isso aqui é um pressuposto. A teologia liberal, ela assumiu que o texto bíblico, ele foi registrado conforme a visão de mundo que a pessoa tinha na época. Então, a mudança dessa visão de mundo, ela vai também provocar entendimento, uma mudança no entendimento daquilo que aconteceu. Acho que um exemplo muito claro nisso, vamos aqui pegar um fator comum nas escrituras. Nós vamos ver na Bíblia, em muitas ocasiões, em que pessoas estavam enfermas devido a alguma ação de um espírito maligno. Um exemplo desse caso seria Lucas capítulo 13, onde se diz que havia uma mulher encurvada. Havia uma mulher encurvada já há muitos anos e a doença dela tinha uma origem espiritual. Lá no texto de Lucas 13, 11, diz que ela tinha um espírito de enfermidade. E por causa desse espírito de enfermidade, ela já estava ali encurvada há 18 anos. Ela andava encurvada, não podia endireitar-se. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela mulher, disse: estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Bom, numa visão hermenêutica tradicional, histórico-gramatical, nós não temos nenhuma dúvida. Havia um espírito maligno trazendo esta enfermidade para aquela mulher. Mas, por uma hermenêutica liberal, a crença em demônios provocando enfermidades era uma crença da época, não era uma crença nossa hoje. Então, até porque hoje a ciência descobriu que muitas doenças elas podem ser resultado de algum vírus, alguma bactéria, alguma infecção, ou até por causa de alguma questão psicológica. Então, hoje se sabe que muitas enfermidades elas têm essa origem. E eles, naquela época, não tinham conhecimento desse fato, de que haviam germes e bactérias e vírus e uma série de fatores que traziam doenças. Então, eles muitas vezes atribuíam a doença a algum espírito maligno. Mas a teologia liberal, até porque ela adota uma visão de mundo mais naturalista, onde não há espaço para o sobrenatural, onde a questão da crença em espíritos malignos é apenas uma mitologia, essa é a visão da teologia liberal. Então, quando ele lê essa passagem, ele vai ler algo completamente diferente. Ele não vai entender que um espírito maligno estava ali, que o espírito oprimia aquela mulher e que agora, com a ação de Jesus, aquele espírito sendo expulso, aquela mulher foi curada. Ele não vai entender isso. Ele vai entender que ela tinha um problema de saúde e que Jesus foi capaz, de alguma maneira, por alguma forma de agir, talvez até por uma sugestão psicológica, ele faz com que essa mulher se endireite e comece a andar direito. Ou seja, ele não aceita como verdade o pressuposto do texto de ser um espírito maligno. Isso só é válido para aquelas pessoas porque eles não conheciam a respeito de outras causas de doenças. Só estou dando esse exemplo aqui, os exemplos são muitos, porque ele não vai aceitar, o liberal, ele não aceita o elemento sobrenatural. E ele vai refazer toda a interpretação da Bíblia. Acho que um dos livros, dentro dessa linha, eu já mencionei aqui, e um dos livros mais claros é, por exemplo, E a Bíblia Tinha Razão. E a Bíblia Tinha Razão, um livro escrito pelo Warner Keller, ele é um livro escrito dentro dessa visão liberal de que milagres não acontecem e que você tem que buscar causas naturais para explicar os milagres. Por exemplo, eles atravessaram o mar em seco? Ah, é porque a maré baixou. O pão caiu do céu? Não, não é que o pão caiu do céu. Aquilo era uma árvore que tinha ali e naquela época deu muito, então aquilo veio com abundância e daí por diante. Então sempre vai achar uma explicação natural para todos os eventos miraculosos. Por quê? Porque ele parte de uma hermenêutica que entende que a interpretação que as pessoas daquela época dava aos fatos era a interpretação dela pela visão de mundo que ela tinha, mas que hoje, tendo nós conhecimentos que eles não possuíam, vamos ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Tanto que o livro E a Bíblia Tinha Razão, ele termina dizendo assim: e a Bíblia tinha razão, do ponto de vista do seu tempo. Então você vê que ele vai falar isso no final, e eu até fazer uma advertência: é um livro que ele é válido pelo conhecimento, talvez geográfico, histórico e mesmo arqueológico que ele apresenta, mas ele é um livro escrito dentro dessa hermenêutica. Essa hermenêutica de que milagres não acontecem, que o sobrenatural não ocorre e que aquilo que para aquele povo na época foi um milagre, não pode ser hoje aceito porque hoje nós temos outros conhecimentos. Então, o texto para nós diz que Jesus andou por cima do mar, acabou. A ideia é Jesus andou por cima do mar, foi um milagre. Mas para um liberal, a hermenêutica dele não permite o espaço para o milagre. Então, o que que é isso? Isso é um pressuposto. Ele já vê o mundo, nós vivemos num mundo sem milagres. Se há uma narrativa bíblica falando de algo sobrenatural, não é algo sobrenatural. Na verdade, é a visão de mundo que deu a entender aquelas pessoas que estavam lá que foi, de fato, um milagre, uma interrupção do curso natural das leis da natureza. Esse cuidado é muito importante para nós sabermos a hermenêutica daquele que está analisando o texto bíblico. A nossa hermenêutica, ela tem os seus pressupostos do milagre, da intervenção divina, do poder de Deus em agir. Então, tudo isso vai influenciar na maneira como nós entendemos o texto bíblico. Então, nós entendemos que se Jesus disse que havia milagres, que haviam demônios, então haviam demônios, haviam esses espíritos malignos, eram fatos. Mas ele vai dizer, não, isso era o que Jesus, pela época, entendia. Talvez um exemplo claro que nós podemos usar. Como é que eu sei a autoria do Pentateuco? É muito simples. Jesus disse que quem escreveu foi Moisés. Então, para mim, tá, está resolvido. Jesus, ele é o conhecedor da verdade, e a verdade não é algo relativo, não é algo que era verdade para ele, não é verdade para mim, é verdade sempre. Então, se ele disse que foi Moisés, acabou, foi Moisés. Agora, um liberal ele vai dizer o seguinte: não, Jesus disse que foi Moisés, porque na época de Jesus achavam que foi Moisés. Hoje, com os nossos estudos, nós chegamos à conclusão que não é Moisés. Então, aí você vai dizer, ah, mas Jesus mentiu então? Ele vai dizer, não, Jesus não mentiu. Jesus, ele falou aquilo baseado na visão de mundo que ele tinha na época, no conhecimento que estava disponível. Isso era para Jesus, isso era verdade, foi Moisés e acabou. Mas hoje nós já temos um conhecimento diferente. Deu para você ver o quanto que a hermenêutica que nós adotarmos, ela se trata de algo sério. Os pressupostos que ela carrega com ela vão determinar muito do nosso entendimento bíblico. Então é importante que eu, quando ler o texto bíblico, eu tenha uma visão geral. Quais são os pressupostos nos quais eu estou me baseando para fazer a minha interpretação e para entender aquilo que está escrito. Então aqui é algo muito claro, e para nós as escrituras elas são inspiradas, normativas e autoritativas. O que elas dizem é: aquilo que diz, ela é infalível e ela é inerrante. Isso já é um pressuposto que vai mudar toda a forma que eu vou entender o texto bíblico, seja ele qual for. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui, entender a questão dos métodos hermenêuticos.